ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Programa que tem por objetivo atender aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, especialmente na área da saúde emocional, da saúde mental. Nós sempre temos conosco aqui profissionais psicólogos, psiquiatras, para ouvir você, para conversar com você sobre a sua dificuldade, sobre a sua dor. Mas lembrando, todo comentário que fizermos aqui à luz da psicologia, hoje nós temos a Silvana, psicóloga, como nossa convidada, todo comentário que fizermos aqui à luz da psicologia, também o faremos à luz da doutrina espírita. A nossa abordagem psicológica é uma abordagem transpessoal, que leva em consideração a existência do espírito, alguns aspectos, alguns princípios básicos da doutrina espírita. Portanto, você pode participar conosco para falar da sua dor, da sua dificuldade. Nós estamos aqui para ouvir você. Não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico, vamos ouvir você, conversar com você sobre a sua dificuldade, sobre a sua dor. E você pode participar conosco por várias maneiras, vários meios. Nós temos dois telefones, o telefone fixo, que é 3386-1400, com DDD 21. A Sheila já está lá a posto, aguardando a sua chamada. E também o aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. Para esse aplicativo, para o WhatsApp, eu peço que você mande mensagem de texto. Não temos como abrir áudio ou vídeo aqui no estúdio. Então, mensagem de texto, por favor. Se você tiver dificuldade de escrever, pode telefonar. O telefone fixo, 3386-1400, e a Sheila escreve, passa para texto a sua fala e manda aqui para mim também pelo computador. Então temos dois telefones. E também estamos em lives do Facebook e do YouTube. O nosso YouTube, Rádio Rio de Janeiro, 1400, youtube.com/ Rádio Rio de Janeiro 1400. É só você entrar na Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital, e lá à esquerda da tela tem os ícones das nossas redes sociais, onde você pode se inscrever para participar. Então, nós estamos no YouTube e também no Facebook da Rádio Rio de Janeiro, na página da rádio no Facebook. Você pode nos ouvir e nos ver também, aí mas sem comunicação direta, pelo nosso aplicativo, Rádio Rio de Janeiro Oficial, onde você pode participar conosco. Contamos então com a sua ajuda, com a sua participação. Já temos aqui algumas participações, ou muitas participações. O tema hoje é interessante porque aflige muita gente, e a Silvana passou aí um mês estudando fibromialgia para conversar um pouco com vocês sobre essa dor que atinge especialmente as mulheres. Então, nós vamos passar a palavra para a Silvana e ela vai ter aí uns 25 minutos, 30 minutos para conversar com você sobre fibromialgia. E no segundo tempo, queremos ouvir você, queremos participar, queremos que você participe conosco com a sua percepção, com a sua dor, com o seu comentário, com a sua pergunta, enfim, participe conosco, ok? A gente passa agora a palavra para a nossa amiga Silvana Durães. E muita gente pergunta o Instagram da Silvana, @ Silvana Durães, psicóloga. Muita gente perguntou na semana passada, mês passado, muita gente depois perguntou, @ Silvana Durães, psicóloga, é o Instagram da Silvana. Silvana, seja muito bem-vinda e muito obrigado por estar conosco.
Obrigada. E você que já teve, tem ou conhece alguém que tenha fibromialgia, participe. Coloque seu depoimento do que você percebe que causou a sua fibromialgia para a gente criar aqui uma dinâmica, né? uma reflexão e até poder ajudar outras pessoas que não conhecem muito esse tema. A gente está trazendo esse tema, eu escrevi um livro Nas pesquisas que eu fiz, escrevi praticamente um livro, brincadeira. E porque foi até uma pergunta no mês passado, né, que teve essa demanda.
Uma sugestão, né?
Sugestão de alguém com esse sintoma, com essas dores. E a gente resolveu trazer no canal do Ouvindo Você, no YouTube, nós já fizemos um programa específico sobre doenças psicossomáticas. Quem quisesse aprofundar, foi um programa só sobre isso. Mas hoje eu também vou falar sobre doença psicossomática, porque a fibromialgia, ela tem fundo emocional. Nós não sabemos as causas. Se diz causas serem genéticas, emocionais, mas não se tem assim, uma comprovação. Não tem nada que consiga confirmar essas causas. Então, a doença psicossomática é todo sintoma que não consegue ser medido por nenhum tipo de exame clínico. Aliás, exame de laboratório, exame
de imagem,
de ressonância, nada. É apenas através da consulta clínica, né, do exame clínico do médico, em que o paciente relata toda aquela queixa. Então, a doença psicossomática, ela essencialmente tem fundo emocional, mas a gente sabe que são causas multifatoriais. E uma emoção, ela vem para deflagrar, ela vem acumulando e deflagra por algum motivo. Então, a doença psicossomática são problemas físicos causados por um sofrimento emocional, por uma certa carga de energia emocional que vai desagregando as células, que vai e aí mostra a ligação do mental, do emocional com o físico. E aí, quais são esses sintomas ligados, que característicos da doença psicossomática? Queimação no estômago, dor, diarreia, opressão de ventre, nó na garganta, irritação, tensão, contratura muscular, dor muscular, falta de ar, sufocamento, taquicardia, insônia, enxaqueca, né? Dor no peito confundida com infarto. São todos dores que você não consegue medir, comprovar por um exame. Até mesmo as coceiras na pele, né? Então, o que significam esses sinais, esses sintomas? O corpo está mostrando que tem alguma coisa estranha, alguma coisa não vai bem dentro de você. E como nós não somos educados para ler nossas emoções, ler nossos sintomas, a gente sempre fica buscando uma causa fora de nós. Não que a gente não deva buscar uma solução, uma ajuda, uma avaliação médica. Mas não é só isso, porque nós não somos feitos só de carne e osso. Nós temos uma mente, nós temos um campo eletromagnético, nós somos uma alma que estamos temporariamente num corpo. Então, essa visão ela precisa ser multifatorial, ela precisa ser multidisciplinar. E aí o que acontece? Quando o corpo ele não adoece para nos punir, mas é uma energia que foi retesada, que não se tornou consciente, se concretiza, se materializa num órgão mais frágil, que a gente dá o nome de órgão de choque, para que aquilo seja visto e repensado, e digerido, e uma consciência que eu preciso tomar do que eu estou fazendo de errado na minha vida, comigo, com alguém, né? Na vida em geral. Então, toda doença, ela mostra, ela traz um sinal, ela traz um recado que a gente tem que decifrar, assim como os sonhos. Sonhos são expressões do inconsciente, podem ser lembranças do que você já viveu, pode ser alguma coisa do futuro que ainda está para acontecer, pode ser um desdobramento que você está fazendo durante o sonho, mas também podem ser simbolismos do seu inconsciente, no qual ele está te mandando recados em que você precisa decifrar para você se melhorar, para você matar uma charada que muitas das vezes depende da sua própria vida, caminhar. Então, as doenças, de uma forma geral, elas são causadas por essa estagnação energética, essa estagnação emocional. E aí, ambientes tóxicos podem também gerar isso. Como nós somos um corpo, temos um corpo eletromagnético, um campo vibratório, e a gente troca energia com tudo e com todos, se o ambiente está pesado, está intoxicado, a gente pode absorver essas toxinas do astral. Então, um ambiente tóxico faz com que a gente absorva, por exemplo, emoções e energias desse ambiente. Numa briga, um ambiente estressado, né? Em que as pessoas sempre brigam, em que as pessoas são sempre negativas, principalmente as crianças, tendem a se envolver emocionalmente nas situações, ainda mais os adultos. Então, quando existe um desequilíbrio do fluxo vital, fluxo dos meridianos do nosso corpo, a circulação energética do nosso corpo, quando ela estagna, ali começa a acumular uma energia. O desalinhamento da vibração. Então, quando você não sabe quem você é, vive fora do seu propósito, está longe do sentido da sua vida, está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com você, que te causa insatisfação, vai gerando contrariedade, vai definhando a sua essência. E aí você adoece, por exemplo, numa profissão que você não tem mais... não te alegra mais em nada, não te traz nenhuma satisfação, um casamento falido que só te dá tristeza porque não existe o reconhecimento, a amorosidade, o respeito, né? Uma amizade que tem a tendência só de te usar e você se decepciona. Então, existem situações que infelicitam, né? E a pessoa vibra sempre naquela insatisfação, naquela tristeza. Como o corpo é essencialmente composto de água, a água é o maior transmissor de energia que existe. Então, as células que são também embebidas na água, elas também ficam, vamos dizer, impregnadas com aquela energia de tristeza, de decepção, de culpa, de mágoa. Por isso que o que a gente está falando aqui vai ajudar você em casa a pensar um pouco mais, a olhar para dentro de si. E isso é desenvolver uma inteligência emocional. O que nós não somos treinados para nos ver, para saber dessas emoções, e não somos treinados em como a gente pode lidar melhor com as nossas emoções. Não somos. O pai e mãe, eles não sabem fazer isso. E a gente não aprende isso na escola. No máximo, a gente vai aprender com o nosso psicoterapeuta, ou num vídeo, ou numa autoajuda, num livro de autoajuda. Mas isso não acontece. Então, o que precisa acontecer? Quando a doença aparece, a primeira coisa é: o que está acontecendo comigo? O que eu não estou querendo ver? Para onde eu não quero olhar? Como está o sentido da minha vida? Eu sou feliz fazendo o que eu faço? Né? Eu me perdoo, eu me amo, eu me abençoo, como está a minha vida, quem eu sou? São perguntas existenciais, mas com uma importância enorme, porque a gente, nós espíritos, a gente tem uma visão espiritual, e a existência, ela faz parte do nosso caminho espiritual, esse sentido de existência, esse propósito, o que, que eu estou fazendo aqui, para que eu sirvo? E a sobrecarga do nosso sistema orgânico. A gente sabe o quanto os alimentos industrializados, eles têm uma série de toxinas, eles não possuem energia vital nenhuma. A alimentação densa, pensamentos tóxicos, eles vão criando, colaborando com esses bloqueios energéticos. E aí, se você é uma pessoa rancorosa, que guarda mágoas, que coleciona culpas, você está criando miasmas de culpas dentro de você mesmo, que são condensões energéticas que se estagnam em determinadas partes do seu corpo. E o caminhão de culpa que você alimenta vai para esses locais. Eles ficam no nosso corpo emocional e se refletem no corpo físico de várias formas. Uma delas são dores, doenças, incômodos. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. E o que acontece com esses parasitas energéticos que vão ficando no nosso corpo energético? A gente reforça eles, alimenta eles, com as reclamações, com o pessimismo, com os vícios mentais, com os medos crônicos, com sensações de rejeição, de abandono, de menos-valia. Então, quanto mais você pensa nessas coisas, mais você se reprograma, mais você instala e alimenta esses parasitas produzidos por nós. E, como tudo é frequência, se eu vibro nessa frequência de infelicidade, de mágoa, né, de maldade, eu vou entrar na frequência das coisas que existem no campo mental. Então, eu vou atrair outros miasmas, outros cascões astrais, outros parasitas, e aí meu campo energético fica uma beleza. Fica todo escurinho, todo manchadinho. Então, é muito difícil você falar para uma pessoa mudar, e aí mudar, deixar. Ah, isso é coisa da sua cabeça, para de pensar isso. Só que no corpo já tem várias estruturas instaladas que sozinha a pessoa não consegue mudar. Eu costumo dizer, e isso já a gente já vê na literatura da psicossomática, dos autores espiritualistas, a doença ela é criada, ela tem um início no corpo emocional, à medida que aquilo se repete, vai plasmando e se materializando no corpo físico. Então, as mágoas elas têm a tendência a se acumular na área do pulmão, do coração, das mamas, no caso da mulher, e vem de dentro para fora, até se materializar. Enquanto esses sintomas estão sendo formados, enquanto a doença está sendo formada, fica muito mais fácil dela ser combatida, digerida, transformada, né, desintegrada, do que quando já materializa no corpo físico, na forma de doenças. Então, quando a pessoa começa a sentir, perceber que algo não vai bem, ou que começa incômodos, dores, todos esses sintomas que eu falei, nesse estágio é muito mais fácil de você remover essa carga, esse sintoma, esse conteúdo, do que quando já materializa. Aí entra um processo de autoconhecimento, de visualização, de meditação, que a gente vai falar mais lá na frente. Então, o que você alimenta cresce dentro de você. E o que você continua varrendo para baixo do tapete vai se repetindo até ser resolvido. E quantas doenças a gente leva, quantas tendências, quantas doenças e sintomas, quantos distúrbios a gente leva de uma vida para outra, porque aqui e agora a gente não quis olhar, não quis resolver. E o que não é resolvido se repete pela nossa existência, seja no plano espiritual, seja no plano encarnatório. Né? Então, todo órgão ele vibra com uma determinada emoção matriz. Os órgãos eles têm uma frequência ligada mais a determinadas emoções. Por exemplo, o fígado é o órgão da raiva, como as articulações e os músculos. O intestino grosso é o órgão da tendência ao apego, ao controle, à retenção. Então, a dificuldade de desapego, resistência à mudança, o medo de soltar, esses medos vão estar ali. A raiva também a gente encontra no intestino por conta da síndrome do intestino irritável. A gente encontra bastante raiva ali também dentro dessa doença. Coração, feridas de rejeição, mágoas não liberadas, falta de amor próprio, tristeza, desânimo. O pulmão, tristeza profunda, sensação de vazio, perda de sentido da vida. Rins, medos inconscientes, medos ancestrais, ou seja, passado ao longo dessa herança familiar, insegurança existencial. Estômago, preocupação crônica, excesso de controle, digestão difícil, ansiedade, a gente também encontra muita raiva no estômago. E a glândula pituitária, que é uma glândula específica aqui no meio da cabeça, que é ligado com pensamento, memória, intuição, ela traz a falta de clareza, confusão, excesso, e o excesso de estímulo mental também atrapalha o funcionamento dessas glândulas. E aí, como é que a gente vê, entende a fibromialgia? Fibromialgia, a gente estava até conversando aqui, é quando existe uma dor específica nessa área, nessas fibras do tecido conjuntivo, fáscia, muscular, quando existe um bloqueio, um problema específico nessa região. Então, a medicina considera que não tem cura. E medicina também não sabe as causas. Imagina, se especulam que sejam emocionais, e na prática de consultório a gente vê que é isso mesmo. Então, ela é uma doença crônica. O que é doença crônica? É uma doença que se instala e perdura por mais de 3 meses, caracterizada por uma alteração do sistema nervoso central. Ou seja, qualquer estímulo que exista na pele, qualquer toque, o corpo entende, o sistema nervoso central entende como se ali estivesse uma ferida, mas não existe nenhuma ferida, não existe nenhum machucado, nenhuma lesão. Mas em certas partes, onde existe essa dor, o sistema nervoso, ele lê como se ali tivesse uma lesão, né? Então, por que não tem algo palpável, algo medido por exames? As pessoas são, no começo, são muito discriminadas, não sabem o que está acontecendo consigo. Os familiares geralmente ignoram. Ah, isso é coisa da sua cabeça, isso vai passar, para de frescura, né? Então é muito comum a pessoa que ainda não tem o diagnóstico de fibromialgia ser muito discriminada, ser deixada, né, sem ser validada. E aí, só quando se dá o diagnóstico é que o médico pode passar uma medicação para lidar, amenizar a dor, mas isso não resolve o problema, né? Então, a gente encontra a dor generalizada ou em certas partes do corpo. Ah, qual é a consequência dessas dores? Que a pessoa geralmente fica na maior parte do tempo. Aí ela não consegue descansar, tem alteração do sono, a memória começa a ficar complicada, o raciocínio, desenvolvem, aumentam a ansiedade, porque já são pessoas ansiosas, costumam ser, a ansiedade aumenta, a depressão aumenta, o desânimo, e essas pessoas já têm um cansaço, é uma fadiga crônica descomunal. Todos os clientes que já passaram por mim, em consultório, que eu atendi com essa queixa, reclamam de um cansaço estratosférico, porque é como se o corpo usasse muita energia para lidar com aquela situação, com aquele sintoma. E, às vezes, nem consegue, a pessoa nem consegue dormir direito, porque até mesmo deitado, a dor aparece, a dor fica lá, né? Então, como eu falei, a causa não é clara, geralmente desencadeado por um trauma psicológico, emocional, ou por um estresse contínuo, né? E isso desencadeia essa doença, e o tratamento é apenas com remédios paliativos. E a psicoterapia também tem um resultado bem interessante.
Chegamos aqui ao final. Obrigado, Silvana, que naturalmente tem muita coisa para falar ainda, e se a gente escreveria alguns livros sobre isso. A gente volta no segundo bloco depois para conversar com os nossos ouvintes sobre as questões deles. A gente aproveita para lembrar você da importância de você dar o like. Chegamos aqui a 198 likes, nos 25 minutos. São 200 likes em 200 minutos, em 20 minutos. Então vamos chegar, se a gente passa dos 500 hoje, é a nossa meta, pelo menos passar dos 500. A gente volta em alguns minutinhos. Um abraço, até já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.